Drop that. Bem-vindos ao quarto episódio do Ultimate Cast, o vosso podcast de FIFA em português. Eu sou o Roncato e hoje comigo tenho o Juve.
Boas, malta.
O Zé.
Boas.
O Craveiro.
Boas.
Trave.
Boas.
E o nosso convidado de hoje, neste momento, joga pela Diogo J Sport, tendo uma passagem pelos Rhino Sport. Começou a streamar no primeiro confinamento para os seus amigos o poderem ver jogar Foot Champions. E desde aí teve um crescimento exponencial e hoje é o segundo maior streamer de FIFA em Portugal. Com quase 500 subs, tem uma das comunidades mais fortes da Twitch portuguesa, bem visível nas redes internacionais, que são uma das características diferenciadoras da sua stream. É também um embaixador do Tuvalu em Portugal. As más línguas dizem que ele recebe comissão cada vez que escrevem lelelelelé no chat da Twitch e correm boatos que foi convidado por António Costa para ocupar o cargo de Ministro da Análise de Plantéis. A maioria já deve ter percebido, mas vão Pablo.
Viva malta, antes de mais, muito obrigado aí pelo convite e pela belíssima introdução que me fizeram. Acho que acertaram em tudo, malta. Exceto na parte da análise de plantéis. Isso, recuso.
Foram os boatos.
O convite ainda não surgiu, só. Não...
E foi só palavrado ainda.
Partilha do cara com o bom menúcar, não é?
Exatamente. Não, não, ele é que o ocupa. Eu não partilho nada.
És aspirante, vá.
Não. Apá, eles dizem que eu quero lhe tirar o cargo, mas o bom faz esse trabalho muito bem e há de o manter por muitos anos.
Não há um bocadinho de inveja nessa frase, talvez?
Não. É mais admiração.
Ok. Acho que podemos então começar com as perguntas. No primeiro episódio, nós falámos com o Armando sobre a criação de Diogo J Sports e ele disse que quando ele foi abordado, tu já tinhas falado com o Jota já tinha falado contigo, aliás, para seres tu um dos jogadores da Diogo J Sports, e gostávamos de saber como é que surgiu esse contacto, como é que o Jota se aproximou de ti, digamos, para seres o jogador.
Sim, eu e o Jota, o primeiro contacto foi a jogar para o Clubes. Eles tinham uma equipa e ele com a malta que também já tinha jogado com ele na altura no Gondomar e assim. E que por acaso um deles é um amigo em comum entre nós os dois, entre mim e o Jota, e houve um dia que surgiu o convite para eu ir lá jogar. Epá, fizemos uns jogos, mas nunca houve assim uma conversa entre mim e o Jota sobre um para um, até porque não era algo que eu falasse lá muito, até porque também é algo muito recente, não é? Como vocês sabem, em termos competitivos, eu só comecei verdadeiramente neste FIFA 21. Eu acho que foi em novembro, eu creio que foi em novembro, como nós tínhamos aquela equipa de Pro Clubs, tínhamos também um grupo do WhatsApp da mesma equipa, e em novembro o Jota envia-me mensagem a saber se eu tinha organização, se tinha equipa, como é que estava isso, e eu disse-lhe que tinha, epá, mas que não era nada numa escala como há certas organizações em Portugal. E ele disse-me, para ver aí qualquer coisa, ver se consigo arranjar qualquer coisa e não sei o quê. Passaram 2 dias, eu creio que foi uma sexta, porque eu já estava a jogar o Weekend League, se não me engano. E esse fim de semana acabou por correr muito bem. Foi o primeiro 30-0 deste ano. E durante a live do 30-0, o Jota esteve a assistir e depois enviou uma mensagem no WhatsApp. E foi aí basicamente o primeiro contacto. Ele mandou-me um áudio a dizer que estava a formalizar a criação da equipa, que era algo que já tinha começado no primeiro confinamento, e que estava prestes a concluir-se, e lá estava isso a concluir fins de janeiro, atrasou um pouco, e foi nesse áudio que de facto ele disse que tinha interesse, que eu fosse o primeiro jogador da equipa dele, e claro que na altura para mim foi, e ainda hoje, não é? É claro, um grande orgulho para mim.
Falando agora um bocado sobre a parte da Twitch, e não tanto a parte mais profissional do jogo em si, achas que tens a melhor comunidade da Twitch em Portugal? Com certeza que achas. Os grandes pedreiros. E se quiser explicar a quem não sabe como é que surgiu essa alcunha de pedreiros.
É sim, isso é pá, claro que eu vou dizer que sim, não é? Mas agora, provavelmente, se vocês perguntarem a quase todos os streamers, eles provavelmente vão dizer que sim também, não é? Por isso acaba por ser vale o que vale. Agora, para mim é mais do que os números, porque claro que os números são importantes, e ver o crescimento que eu tenho tido ainda nem um ano fez de stream, eu comecei a streamar, e como vocês disseram e bem, eu no início só fazia sem câmara, só gameplay para os meus amigos, por isso, cerca dali de um mês e meio em que basicamente não havia streams com câmara sequer, nem havia objetivo em atrair outras pessoas que não os meus amigos, que era a razão pela qual eu streamava. Houve um dia, uma vez disseram que se eu der um raid, imagina, há malta que está aí streams pequenas, que leva raids de pessoas com de streams com 300, 400 pessoas, e há 50 pessoas a falar, às vezes nem tanto, e se for a minha stream, são 200 pessoas que vão, e são 150 que falam, são de facto muito ativos e são barulhentos, não é? É claro que para mim, e vendo mesmo o próprio Masters em termos competitivos, quando há os meus jogos, claro que eu, quando estou a jogar, não estou, eu e o Dantas, porque com o Dantas passa-se o mesmo. Claro que não estou a ver os comentários, mas depois no fim vou ver a VOD, vou ver os jogos e com os comentários abertos, malta, é claro um orgulho muito grande para mim ver que a malta está lá só para se divertir e divertem-se, e seja independentemente de ser de nós ganharmos, de nós perdermos. O pessoal está sempre lá a apoiar e isso é muito, muito bom. Em relação à outra parte da questão, eu nem sei bem como é que isso surgiu, meu. Vou-te ser sincero, a parte do Lelelé da música foi uma música que totalmente random começou a dar quando eu estava a streamar. Eu nem sei como é que aquilo, a minha playlist que eu estava a dar deve ter acabado as músicas e do nada surge aquela música e eu estava concentrado no jogo e nem estava a ouvir, mas quando chega à parte do refrão, eu começo a ouvir aquilo, lê, 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 e ficou de uma maneira, malta, que agora em todas as streams, quando nós damos raid, quando diz, pá, inacreditável. Eu já tenho muita gente que me manda mensagem no Instagram, com mesmo às vezes publicações, com a música a dar, identificam, pá, isso é muito giro. Em relação aos poderes, eu acho que foi mesmo quando eu estava a usar o QSE, e eu aqui com os meus amigos temos muita expressão de quando é um sapateiro, vá. A jogar à bola, nós chamávamos-lhe pedreiro e saiu naturalmente, e tal como o Lelele pegou de uma maneira que agora são todos pedreiros, né? Pá, é muito
Todos
engraçado.
pedreiros. Ouvi-te dizer na stream que quando as coisas correm bem, o pessoal está lá para te apoiar, mas quando correm mal, também estão lá para te apoiar. O que é que tens a dizer sobre isso? Tipo, o que é que tu sentes quando vês que o pessoal está lá no bem e no mal?
Foi o que eu já disse há pouco, independentemente de nós, claro que nós queremos sempre ganhar e claro que é diferente, não é? Agora eu próprio também quando os jogos não correm menos bem, podia arranjar desculpas, podia me esconder, podia estar uns tempos. Epá, e nunca faço isso, e acho que também o público acaba por ser, eu acho que não só no meu caso, mas em todos, que o público, o chat, neste caso da Twitch, é sempre a imagem do streamer. Quer se queira, quer não, se as pessoas não se identificarem com ele, não vão estar lá dia após dia, não é? Por isso, e claro que é um orgulho imenso, e transportar isso mesmo para a stream da Diogo J Esportes, quando faço lá, quando estamos noutro ambiente que não a minha stream, pá, que é sempre diferente. A malta apoia, independentemente de haver reggaeton, não haver reggaeton, de haver lelele, pá, o pessoal é impecável e só tenho a agradecer.
Falando do apoio, inclusive criaram um cântico, se bem que agora está meio desatualizado, vão ter que atualizar isso. Está aí o Trago, que foi ele que criou o cântico, ele vai ter que atualizar isso e vamos ver se pega de novo.
Aliás, hoje na stream 2 havia aí um cântico muito, muito interessante. Muito, muito interessante. Tenho que passar isso para o papel e para meter um sonzinho, porque eu acho que isso promete.
Ok. Agora vamos passar mais tipo para a parte competitiva outra vez. Quem é que, quando começaste, quando ainda não tinhas esta visibilidade, basicamente quando começaste a jogar FIFA, quem é que para ti foram as tuas referências, tanto nacionais como internacionais? Quem é que te fez tipo, basicamente tens uma ligação maior ao jogo, digamos?
É assim, eu só comecei a ver FIFA competitivo e a prestar mais atenção no fim do FIFA 20. Por isso, quando me perguntam para eu escolher uma referência, para ver se eu tenho alguma referência ou não, malta, eu sinceramente eu não tenho nenhuma referência. Não há assim ninguém que eu diga, pá, aquela pessoa inspirou-me a querer jogar competitivamente, a ser jogador profissional de FIFA. Porque de facto não foi, as coisas surgiram de forma muito natural. Eu sempre joguei relativamente bem. Mas nunca me passou pela cabeça investir tempo e entrar aqui na questão competitiva do jogo. Tanto é que o FIFA 18 e o FIFA 19 eu pouco jogo porque não gostava muito do jogo. O FIFA 17 e o FIFA 20 eu começo a jogar, mas chega a um ponto em que me canso do jogo e deixo de jogar. Imaginem, o FIFA 17 foi exatamente isso. Eu jogo quase até ao Natal e depois creio que deixe e depois acabo por voltar bem no fim. A questão do 20 só não foi assim por causa da pandemia e por causa do primeiro confinamento, que foi aí que eu já tinha deixado de jogar nessa altura e vendo-me em casa, como tanta gente, sem propriamente muitas coisas para fazer. Eu começo a jogar outra vez e começo a streamar, e só mesmo por aí é que eu tenho a certeza que, se isso não tivesse acontecido, que hoje não, isto, tudo isto que existe, toda a stream, esta questão, que não era impossível, porque isto nunca fez parte dos meus planos. Em termos de referências, lá está, foi o que eu tinha dito. Claro que neste momento há certos jogadores que eu gosto muito, acho o Tiago Araújo muito, muito bom em Portugal. Não é questão de ser muito bom, mas gosto muito do estilo dele, o próprio Rasta. E lá fora o hashtag Tom e o Tex são para mim as duas pessoas que eu mais gosto de jogar.
Fizeste referência ao facto de, pronto, sempre ter sido relativamente bom jogar FIFA, mas quando é que há a percepção de que podes passar de ser bom, muito bom, a profissional? Quando é que tu te deparas com essa realidade?
Só mesmo no fim do FIFA 20. Só mesmo no fim do FIFA 20. Que é quando eu lá está, aí já estou a streamar, já tento o Digital Challenge, a qualificação, acabei por perder no qualificador aberto, acho eu ainda, se não me engano, mas aí e de facto eu perco esse jogo e fico mesmo muito, muito frustrado e de facto pá, um bocado aziado, claro. E aí é que eu percebo que se calhar pode ser algo que faça sentido, porque eu gostei mesmo da adrenalina que se sente em competição. E aí, só mesmo aí é que eu pensei, ok, se calhar faz sentido. E nessa altura também eu era streamer dos Rhino, os Rhino acabam por me convidar para ficar como jogador, e lá está, malta. Depois é FIFA 21, e no espaço de um mês, o FIFA sai em outubro, creio eu, se não me engano. No mês de novembro já estava com contactos com o Jota para tratar desta mudança.
O Jota, como tu falas, foi mais ou menos foi na altura do 30-0, que eu lembro, por acaso lembro-me dessa stream, que ele até estava em viagem para a Croácia ou para a Sérvia, se não me engano. Croácia. Ele tinha-te prometido que se fizesse 30-0 que te fazia uma donation.
Sim. Estava em viagem para a Croácia, sim, com a seleção. Acho que foi a Croácia, sim. Com a seleção, e acaba por nem ser ele a fazer a donation, porque lá está, ele já estava no avião. Ele tinha feito, ele disse-me que tinha visto até o jogo 28, salvo erro, e depois não tinha conseguido ver mais, mas a donation surgiu na mesma, não é?
Bem, Pablo, acho que as perguntas vão ficar por aqui. Como eu tinha dito, temos uma pequenina surpresa para ti. Temos aqui, vamos introduzir um novo tema e vamos falar sobre dilemas, ok? Vamos te dar duas opções. E tu vais-te escolher uma das duas e dizer porquê, ligeiramente, porquê que escolheste essa opção. Foi uma ideia que eu falei com os pedreiros e eles acharam bem. Então temos aqui algumas ideias dos pedreiros, portanto já sabes quem poderá vir aí. Bem, vou começar já o craveiro começar e
são
siga.
Perguntas assim mais pessoais e não tanto do jogo em si.
Já deve ser.
Vamos.
Raids do Aqua ou Raids do Just?
Raids do Aquatrix. É assim, eu acho que esta pergunta eu não preciso de responder, né? O Just, a primeira oportunidade que tive foi uma desilusão completa, enquanto que o Aquatrix, eu acho que até ver tem a melhor rede do meu canal.
Por falar agora então em melhor rede do canal, Lauraro ou Alessandra?
Tenho que responder esta?
Tens que responder.
Laura, Laura, Laura.
Responder a todas.
Laura. E porquê, Laura?
Eva, não sei, acho que em termos de
conteúdo,
acho que não é por aí, não é por aí. Acho que tem mais à vontade, ou melhor, acho que é mais humana com as pessoas.
Certo, entendi.
Agora sim, esta vai ser meia de duas desilusões: nós ou Conforama?
Epá, claramente a Conforama. É assim, a nós estava a atravessar uma fase muito complicada, como vocês sabem, mas já fui muito feliz com a nós. Agora com a Conforama, pá, nunca houve coisas positivas por isso.
Ok. Mbappé Totti ou Cantona Moments?
É sim, Cantona Moments, este fim de semana foi inacreditável, né? Mas bem, acho que Mbappé Totti, por tudo que significa para o canal, ainda mais triangles, Mbappé, pá, acho que é difícil escolher outro jogador que não ele no meu clube.
E o Cantona não tem um emote, né?
Calma, calma, vai, isso vai surgir, isso vai surgir. Leaks.
Melhor que a CMTV, isto.
Lelele ou esquema preferido?
Epá, essa é muito difícil. Essa talvez seja mais complicada. Não, se calhar não, essa já passou. Diria, se for o BIG a cantar, Lelele. Se não for, Lelele na mesma. Lelele é épica. Sim, sim.
Então, B. Almeida ou T. Costa em co-op?
Ei, epá, é assim, eu... claramente não, mas eu acho que isso é muito difícil responder, mas vou manter a unanimidade do público, que quando foi essa sondagem feita foi Belmeida, e por larga margem, e vou dizer Belmeida.
Pá, agora está aqui, relembrar os teus tempos de escape, Bar do Tio ou Bar da Zina?
Essa é muito fácil, eu acho que se fui ao Bar da Zina para aí 3 ou 4 vezes foi muito, claramente Team Tio.
Estamos juntos então.
Tarde de gin e Fórmula 1 ou tarde de futebol aí?
É pá, mas depende muito. Depende muito do. Não, eu acho que isso. O futebol é sempre ao sábado, o gin e o Fórmula 1 é sempre ao domingo, por isso eu acho que dá para manter os dois.
Ah, tem uma dúvida. Bem respondido.
Arroz com atum ou uma viagem para Tobalo?
Se o arroz com atum for feito com muito amor, arroz com atum.
Arroz com atum. Então agora temos, imagina agora, Diogo Jota, 30-0 em stream e tu nem é elite fazes, ou Pablo Tchouk no 29-0 contra o Diogo Jota?
Epá, eu acho que a primeira opção. Porque está 29-0 e perder com o Diogo Jota seria uma grande humilhação, porque toda a gente sabe como é que os nossos jogos ficam, não é?
Quer explicar um bocadinho, ou não?
Não sei até que ponto é, será necessário estar aqui também, quer dizer, a enxovalhar pessoas em público. Acho que não faz muito parte do meu género, por isso. Vamos deixar isto... Vou deixar na imaginação.
E para quando uma stream do Paulo versus Diogo Jota?
Malta, não, isso era o mesmo, epá, não acho que se queja grande conteúdo, percebem? Porque imaginem qual é o entusiasmo de ver um Porto a jogar contra um Tondela.
Ui, acho que vamos ter que trazer o Diogo aqui ao podcast para resolver estes assuntos. Pá, F5 ou Where is Diogo? Qual é o melhor comentário?
Where is Diogo é bom, mas Ario Diogo ainda é melhor. Porque isso é que é perguntar se eu sou o Diogo, e essa é genial.
Então, um tema abordado nestas últimas duas streams: cringe ou uma pessoa saltar a água com o nariz fechado?
Eu acho que as pessoas que saltam para a água é pior, é provavelmente das piores coisas que existe. A malta que diz cringe é muito mau, mas tapar o nariz quando salta para a água é outro nível de parvoíce.
Vamos agora para a última. E vou dar um shout-out aí ao Just, que foi ele que propôs esta. Não receber subgifts do Just e do Wilshere durante um mês, ou o Liverpool perder a final da Champions aos 94 com o autogol do Diogo Jota?
Ah, pá! Ó Jota, desculpa lá, mas eu sou do Porto. Não. Bem andei os chaves. Bem andei os chaves.
Olha, só para terminar aqui mais um pequeno dilema. Nunca mais fazer streams ou nunca mais beber gin?
É assim, talvez se essa questão tivesse sido colocada há uns meses, eu diria nunca mais fazer streams. Mas neste momento, e como eu digo, não em todas as streams, mas quando acabamos por falar um pouco mais desses assuntos, fazer streams neste momento é provavelmente a coisa que eu mais gosto, é a coisa que me faz sentir mais realizado, também por causa da comunidade, claro. Por isso, epá, temos vodka, temos rum, temos outras cenas.
Fugir ao gin.
Enrasca, o resto enrasca.
Bem, malta, então ficamos por aqui por estes dilemas. Se é polémico ou não, não sei, mas está bom. Vamos então, mesmo que já tínhamos falado um bocadinho sobre isto com o Dantas no terceiro episódio, vamos introduzir o tema dos Foot Birthday, que, como já tinha dito, é uma das melhores promos, se não a melhor até agora. E queria pedir a opinião ao Pablo sobre esta promo, então.
Eu acho que, como tu disseste, para mim é de longe a melhor promo do ano. Não é que isso queira dizer muito, porque de facto as outras não foram grande coisa. Mas acho que há muitas cartas interessantes e que entram em muitas equipas. Acho que os SBCs que foram havendo dia após dia geraram muito hype à volta do jogo. Havia muita gente à espera, ansiosa, pelas 6 da tarde. O único problema, pá, eu acho que isto torna tudo muito mais chato, é o facto de haver tantas leaks, né? Nós já sabíamos todas as cartas que iam sair. Eu acho que isso, e mesmo assim, vocês conseguiram ver o entusiasmo que gerou à volta da comunidade, mesmo já toda a gente sabendo do que vai sair, já toda a gente sabendo tudo. E mesmo assim a malta às 6 da tarde estava ali ansiosa para ver o que é que saía. Também muitos para ver o Icon Player Pick, que eu acho que vai ser como o Mid Icon do ano passado. Vamos chegar a agosto e não vai haver. Mas acho que é uma promoção muito boa. Eu provavelmente, além do team, depois do Team of the Year, que foi onde eu fiz claramente mais horas de stream, só de FIFA, acho que aqui os Football Day estão a ser para os criadores de conteúdos, para os streamers, está a ser muito bom, porque tivemos as picks 81 mais, que é excelente. Basicamente é conteúdo dado, não é? Está aqui, malta, é só spamar isto, é interessante, toda a gente gosta de ver. Há formas, e eu mostrei algumas vezes, de fazer aquilo mais rápido, embora não seja a forma mais barata. Eu acho que acaba por ser a forma mais eficiente de fazer muitas, fazer uma grande quantidade. Por isso acho claro que, malta, toda a gente reclama, né? Há sempre, é pá, isto não é bom, ah, porque o Renato não é muito bom, porque aquele é muito caro. Independentemente disso, se fosse melhor o Renato, mais caro, a malta dizia que era caro. Se fosse mais fraco e mais barato, o pessoal reclamava. É impossível agradar a todos, e eu acho que, no geral, acho que, sem dúvida alguma, melhor para uma do ano. E se fossem todas assim, se houvesse SBCs novos todos os dias, jogadores novos, eu acho que havia muito mais engagement por parte do pessoal, sim.
Estavas então, a falar aí dos leaks, por acaso nós falámos no último episódio com o Dantas. Então, na tua opinião, os leaks acabam por ser pior do que fazerem pior do que melhor, não é?
Sim, para mim, sem dúvida. Não vejo nada, sinceramente, eu não vejo nada de positivo nisso. Nada,
porque... Eu, por acaso, a única... Eu acho que acabam por ser positivos para jogadores de meio tier, digamos, mais casuais como nós. Para os próximos, se calhar, acabam por ser piores, porque, por exemplo, para mim, ao saber que um Renato vem em SBC, não gasto o fodder no party back bem no dia anterior, por exemplo.
Sim, mas repara, isso são decisões que tu tens que tomar, não é? E seria sempre algo... Imagina, sai um Arthur Vidal, eu estou a falar contra mim, que eu fiz logo no dia. Sai um Arthur Vidal com 15 dias. Epá, porque é que tu vais fazer no primeiro dia? Não precisas fazer. Esperas até... Nós sabemos que vai continuar a ser... Nós tínhamos acesso que pelo menos 4 jogadores iam... Além do que saía no dia, tinham mais 3 para a frente. Ou seja, tu sabias que vinham sempre mais jogadores. Sabia 15 dias, tu basicamente podias esperar que todas as cartas saíssem e o Vidal ia estar na mesma à tua espera. Epá, e imagina, isso em relação aos leaks, ok, faz-te poupar coins, mas tira-te muito entusiasmo, percebes? E também este jogo, isto é um jogo, e a malta às vezes, eu acho que a malta às vezes esquece muito disso, porque se tivermos a olhar para o meu caso e para o caso de outros jogadores, aí é diferente, malta, porque é uma questão competitiva e nós estamos aqui para, não nos podemos andar aí a esbanjar coins, porque elas fazem-nos falta para competir, e não, o budget que nós temos, epá, é importante lidar bem com ele e não andar aí em loucuras. Agora, para um jogador casual, malta, eu acho que o FIFA... parece que toda a gente quer jogar como os prós, parece que toda a gente tem que jogar como eles, tem que tomar as mesmas decisões, e por isso é que acaba muita gente por dizer que o jogo é pá, ok, que tem a sua, claro que não é perfeito, isso é óbvio, mas a malta acaba por se chatear demasiado por levar as coisas tão a sério, quando para a maioria do pessoal aquilo nunca vai ser aquilo nunca vai ser um trabalho, nunca vai ser uma obrigação vocês jogarem aquilo. E eu acho que o pessoal esquece muito e deixa de lado toda a diversão que devia ser jogar um jogo, como neste caso é o FIFA, não é?
Sim, concordo plenamente, por acaso. E tenho-me apercebido mesmo em mim que tenho... Que é não saudável a forma como tenho levado o FIFA nos últimos tempos. E se calhar agora até concordo mais contigo que os leaks, tipo... Fazem com que as pessoas levem demasiado a sério o jogo. Yeah, provavelmente deveria... mais casualmente ajudava.
Sim, assim, eu lá está, mas depois é muito difícil porque o FIFA mexe com muitas coisas e depois o sistema de rewards torna quase, os jogadores quase que se sentem obrigados por jogar Foot Champions, embora, epá, a verdade é esta, as rewards são horríveis. E a malta mesmo assim sente-se obrigada e depois quando não joga, imagina, tu não joga, nem te registras para o Foot Champions e do nada estás a ver o PSG e o Mbappé fez 3 golos e tu já estás a pensar, epá, o Mbappé fez 3 golos e eu não tenho rewards. E agora é que me ia sair. Não ia.
Estou de acordo. Eu às vezes fico assim, quando eu marco 3 golos vai ter informe e eu não fui esta weekend. Mas tipo, nós já sabemos que não vai sair.
Imagina, tu em 20 não foste a uma, nas 19 não saiu nada e ia ser naquela. Apá, ia ser naquela que tu não te registaste que ia te sair tudo. Não é isso. Mas isso é um trabalho muito forte da EA, opá, e é o medo, o fear factor, é a cena de perder, o medo de perder, como se fosse garantido, né? Como se as rewards fossem garantidas, quando é uma autêntica lotaria.
Sim, porque eu acho que as tuas melhores piques, por exemplo, foi quando fizeste scores mais baixos na Weekend League. Fala aqui do Rashford e do Bruno Fernandes, certo?
Não, é assim, mais baixos, não top 200. Esses dois eu creio que foi Elite 1, mas sempre fiz top 200. Era uma questão de puxar um bocado atrás o filme, mas sempre fiz top 200, as minhas rewards foram horríveis. Em termos de red picks, eu nunca tive uma red pick de facto. Tive um cancelo 86, se não me engano. Acho que foi o e mesmo assim, epá, é um cancelo. Balia 150 mil, se calhar nem isso. E quando faço Elite 1? Claro que imaginem, eu não vou muito naquela conversa de, epá, gol 3 é melhor. Faz gol 3, gol 3 é que sai. Eu não me acredito nisso, porque é uma questão de probabilidades, não é uma questão de sorte. E tu ao teres 3 piques, ou se quiseres top 200, 5 piques, com 5 hipóteses em cada pique, epá, as tuas probabilidades aumentam. Acho que isso é óbvio para toda a gente. Só que o problema é, há milhares de pessoas, há centenas de milhares de pessoas que fazem prata 1 e não sacam nada. Mas há sempre um gajo que vai sacar o Neymar ou o Ronaldo em prata 1. Epá, faz sentido. Não, ok, tem a possibilidade de sacar, também jogou, não é grande jogador, ok, pode sacar. Mas é assim, não faz sentido uma pessoa que faz 11 vitórias sacar a melhor carta da Team of the Week e alguém que faz 30-0 e está nos melhores 200 da Europa não ter nenhuma garantia. Não imagina, há a possibilidade de sacar 5 cartas abaixo de 81 em top 200. E isso não faz sentido nenhum, não faz sentido.
Eu acho que para mim a top 200 devia ter tipo um mínimo, por exemplo, independentemente do overall da equipa da semana, tipo um mínimo 82, no mínimo 83 para cima, estás a ver? Agora, um gajo que faz top 200, ter 5 picks com máximo 81 no overall, com um gajo de 76, de 78, não faz qualquer sentido.
Não faz, porque, imagina, é por isso que eu falo no meu caso, e eu tenho a certeza que muitos jogadores competitivos como eu, não jogam a Weekend League a pensar nas rewards, porque, não é por aí. Se fosse por isso, nós já não jogávamos. Se fosse por isso, nós já não jogávamos, porque não vale a pena. Agora, claro que é mais pela questão de praticar, embora a Weekend League e o competitivo sejam jogos totalmente diferentes, é mais pela questão de praticar e para quem cria conteúdo, a Weekend League é decisiva. E este fim de semana, falando do meu caso, foi mais uma prova que imagina, eu não sei até que ponto é que será necessário ser tão forte competitivamente se uma pessoa for muito forte na Weekend League.
Estás a falar da tua stream, achas que foi uma das tuas melhores streams, ou perto disso?
Assim, em termos de números foi claramente. Eu acho que não bateu, a stream do primeiro 30-0 que falámos há pouco. Acho que aí tivemos perto dos 1500, tivemos 1400 e tal. Nesta tivemos perto dos 1400, por isso talvez uma diferença de 100 pessoas, no pico máximo, claro. Mas se calhar foi uma das melhores streams. Eu acho que foi de facto muito boa, porque como vocês devem saber e muita gente sabe, eu não era para jogar, eu ia só fazer até às 15 vitórias, porque eu estava sem vontade nenhuma de jogar. Eu fiz na sexta-feira, eu já não tinha muita vontade de jogar, eu acho que era por causa da equipa. Eu andava um bocado desmotivado para competir por causa da equipa, e quando mudei, lá está, eu faço a equipa sábado à noite, salvo erro, e acabo de comprar os jogadores domingo de manhã. E eu chego a domingo, eu abro a minha stream domingo com 2 jogos feitos, com 28 pela frente. Eu pensei, eu não vou estar aqui a fazer 28 jogos, porque, muito pelo que eu tinha dito há pouco, porque as rewards não compensam. E uma pessoa não está motivada, estar a jogar ali, a forçar. Eu ainda bem, eu já tenho uma equipa muito competitiva, eu não preciso jogar, não são 200 capas que me fazem diferença, ou 400, ou seja o que for. Mas depois estávamos em stream, o domingo tivemos 12 horas em stream, divididas pelas duas streams onde eu faço. E fomos jogo após jogo, jogo após jogo. Epá, 15-0, ok. E a malta joga até perder. E pronto. Ainda estou a jogar.
Roma até a 30-0. Mas já o Diogo Jota uma vez tinha dito: vou jogar até perder e acabou por fazer 30-0 também.
Sim, foi na única vez que ele fez o 30 este ano. E fez tudo numa sexta-feira. Foi no fim de semana. Foi no fim de semana em que nasceu o filho. Epá, filho ou filha? Agora estou na dúvida. Depois editem isto e digam.
Vamos cortar.
Sim, eu depois pergunto. Eu pergunto ao Jota se é filho ou filha.
E mandas o áudio se é filho ou filho.
Sim. Mas foi, e, aliás, eu até tive uma teoria com o Armando. Eu cheguei a falar com o Armando e chegámos a dizer que... Eu cheguei-lhe a dizer, epá, sempre que é um fim de semana importante, com algo de facto importante, eu fazia 30-0. Porque foi assim no primeiro, porque foi quando o Jota me falou para ir para a equipa, né? Para a Diogo Jota Esportes. Foi assim no segundo 30 que eu fiz, em que, salvo erro, tinha ido dar cast. Se não me engano, eu tinha ido dar cast à final da Taça da E-Liga, algo assim, e depois vim para casa de Leiria e fiz acabei o 30. E depois houve mais uma que também foi assim, sei que foi três, os meus três 30s foram de facto em fim de semana com coisas importantes, além do Food Champions. E o Jota acaba por também com essa teoria, por fazê-lo, por isso. Chegámos a brincar com isso mesmo.
Bem, estávamos a falar sobre a tua equipa, estavas um bocado desmotivado por causa da tua equipa e criaste agora uma nova equipa com vários futebolistas. Para ti, qual é a melhor ou as melhores cartas do futebol desta prova, então?
É assim, uma que eu não tenho na minha equipa, porque de facto não dá para encaixar, é o Mendy. Acho que é claramente das melhores cartas que estão na promo. Agora, eu também vou ser sincero, eu às vezes esqueço muito das cartas que estão, mas o Atal que saiu nesta equipa é excelente, tenho na minha equipa e é muito bom. O próprio Renato Sanches, que é SBC, mas também é eu estou a jogar com os dois no meio campo e estou a gostar muito. Depois tens cartas como a Adama, que eu ainda não experimentei, o próprio Ren, que também ainda não experimentei. Mas acho que há muita gente a usar o Sambia e o próprio Vidal, claro. Do que eu uso, eu acho que o Atal e o Renato são inacreditáveis. Eu uso também o Gunther, o defesa esquerdo do Friburgo, se não me engano.
Acho que esse Gunther, por acaso, esta weekend league teve em grande, principalmente.
Sim, sim.
O jogo que fizeste contra o Rafa, o Gunther fez um grande jogo, a meu ver.
Sim, não, o Gunther, por acaso, foi uma surpresa. Eu comprei e depois ele acabou por me sair nas piques. Foi de facto, eu não estava. Há muita gente que me pergunta se ele é bom a lateral. Eu acho que não, por causa da altura, ele vai ser muito clunky e vai ser muito pesado. Mas acho que a central cumpre perfeitamente. E depois, eu neste momento, eu tenho quatro defesas em que todos têm acima de 90 de pace. E eu acho que isso é decisivo. E lá está, eu tenho quatro laterais. E a malta, pois, isso, este jogo, a malta usa laterais. A malta, é assim, quando nos dão centrais, como o Mangala e o Bailey com 80 de pace, é impossível jogar.
Então agora
é mais pela necessidade. Fala. Não, era só isso. Usa-se os laterais centrais mais por causa da necessidade de parar os atacantes mais rápidos, porque se aí mandasse centrais com um peso decente não era necessário isso.
Claro, claro. A questão é que, imaginem, toda a gente sabe que os triangles estão muito fortes. E bolas nas costas, jogar com centrais que andam de cadeira, quer dizer, torna-se muito complicado, não é? Por isso é que toda a gente vê Rhys James a central, o próprio Mbabu, o Bender. Epá, é o jogo que temos e não adianta, é horrível, porque, epá, malta, usa, depois há aquele pessoal, eu vou usar centrais, porque isto, aqui tem que se usar centrais. Epá, e pronto, se não competem, está tudo bem. Agora, se vocês forem ver as equipas da malta competitiva, os únicos centrais que são usados é o Varane, que nem vou falar, mas ainda se usa. E o Kyle Walker em forma, porque de resto, há quem usa o Tapsoba, mas não vês muitos. E também aí o Tapsoba eu acho que surge mais como uma necessidade. Porque se houvesse outras opções, a malta usava, só que por químicas às vezes torna-se complicado. De resto, eu acho que não há nenhum central que se use. A verdade é esta.
Não sei se já viste então a carta do Saint James 2, 88 pace. Já tiveste a oportunidade de ver os
fundamentos ou não? Não, por acaso não vi.
Fiz um jogo com ele antes de vir para o podcast e tenho-te a dizer que o gajo mexe-se muito bem em jogo. Portanto, se tiveres a pensar para fazer o final da Bundes,
A carta prata deles, eu acho que já tem bastante, tem muito, tem 85 pace, se não me engano, a prata, e já tem muita agilidade, por isso, sabe? É assim, promete, é verdade, né? Mas eu ainda não vi, por isso também não queria estar muito a falar, mas é uma das opções para mim. É uma questão de depois tentar encaixar, porque os links às vezes também fazem falta, e há certos jogadores que eu também não quero tirar da minha equipa, que estou muito satisfeito. E mais, queria trazer aqui um ponto. Hoje, por acaso, falaram-me disto, eu tinha-me esquecido. Vale o que vale, até pode ser coincidência, mas a verdade é que eu já não fazia 30 para aí há um mês e meio, talvez, e primeiro Weekend League com Vodafone deu 30. Epá, pode não ser, pode ser coincidência, pode, mas mais uma vez queria mandar um grande abraço à malta da NOS pelo excelente serviço que me proporcionaram durante todo este tempo.
Mas vou dizer, a minha aí está bem, só não está melhor que eu.
Tal e qual, amigo, tal e qual.
Já que estamos a falar, pronto, da promo, da Foot Birthday, quais é que são para ti as cartas mais underrated? Ou seja, para quem não tem tantas coins, para quem não joga tanto, quais são assim as melhores oportunidades para meter na equipa?
Epá, pois, questão de preços. Talvez eu acho o próprio Gunter, eu acho que é uma carta bem acessível, não tenho 100% de certeza, mas eu acho que deve rondar os 100 capas, por isso, neste momento, 100 capas qualquer pessoa os tem. Acho que o Tom... Não, o Tomori deve ser caríssimo, né? O Tomori talvez seja... O Bernardeschi é muito barato, mas não é bom. Eu acho que esta segunda equipa, por acaso, em termos de low budget, não temos assim grandes opções.
Sim, estão todos mais na primeira, sem dúvida.
Sim, em termos da primeira promo, acho que o Simone vê-se, principalmente como super sub, pela velocidade, pela 5 do weak foot, apesar de que este ano não é tão decisivo como o ano passado, e as skills são mais valorizadas. O próprio Sambi, acho que o próprio Sambi é muito interessante. Talvez a central, eu nunca o experimentei a central, mas a lateral cheguei a usar. E eu sei que o Dantas gostava, não sei se ainda gosta, porque nós jogadores FIFA, de um dia para o outro, muda muita coisa. Mas
não é Varane.
Não, o Varane não foi de um dia para o outro, foi de facto muito tempo com ele, mas chegou um ponto em que nunca mais. Isso é certo, podem escrever aí, está dito aqui, nunca mais. Agora,
o Sambi Varane e o Neuer também.
Não, o Neuer também não, o Neuer é o pior guarda-redes do jogo.
Estão banidos da equipa.
Eu cheguei a usar, para quem viu, eu cheguei a usar o Bauman de ouro, não é?
Porque, sim.
E malta, fazia muito melhor, a verdade é. Acho que o Sambia, só voltando um bocado aqui a isto, o Sambia acaba por ser uma opção interessante, além dos links são bons, não é? O francês, toda a gente tem francês na equipa, tem o link verde ao Mbappé, por isso acaba por ser, e também deve rondar os 100 capas, duvido que esteja muito mais do que isso. Depois também não acho que haja, que me esteja a lembrar, talvez aquele ponta-lança do Leipzig, não é grande coisa.
O Anguishan.
Que saiu a toda a gente.
Acaso não temos 15 vezes, não?
Esse acho que foram 27.
Foste através da 27 por causa da foto 27?
É pá, por acaso não sei. O 27 está bem. Eu meti o 27 no Cantona e o homem fartou-se de marcar gols. De resto, além disso, acho que talvez a carta que seja mais barata depois talvez seja o Hermoso. Mas o Hermoso, voltamos àquela questão da velocidade, né? O central ele tem 83, 84, algo assim. 84 serve, pronto. Não acho. Acho que é muito complicado. Acho que é muito complicado. Porque neste momento toda a gente tem atacantes e extremos isto com um pace acima dos 90 e para ser apanhado um triângulo nas costas acaba por ser muito fácil. Apesar de ter skills, que é uma coisa boa. No central dá sempre jeito de 5 skills. Eu acho que ele tem 5 para sair. Sim, aqui, claro. com aquele elástico, vocês sabem. Mas pá, é Hermoso. Não vai ser na minha equipe.
E o problema do Hermoso também depois acaba por ser que acaba por ser caro quando se tem a opção Mendy-Varane muito mais barata, que apesar de ser sempre a mesma coisa, para a maioria dos jogadores o Varane também satisfaz.
Não, é assim, pá, eu detesto o Varane, vocês sabem. Agora, quando a malta me pergunta Hermoso, ou então muita gente perguntou na altura do Mangala, que é normal, Mangala ou Varane? É pá, para isso usem o Varane, estão a ver, porque não vai ser um upgrade. E não fazem SBC. O Varane também deve custar uns 50 capas, se calhar nesta altura, se calhar já nem custa. Por isso, claro. Agora, por exemplo, há centrais da Liga Espanhola e que quem quiser usar o Iñaki Williams, que eu nunca usei, não sei se ele é bom, mas por exemplo, o Yuri Berchiche, o Arif, é uma carta inacreditável, a defesa central. O problema depois, lá está, eu pensei nele para a minha equipa, era um dos centrais que eu tinha em mente, só que o problema é que não me apetece estar a usar o Iñaki, porque não vai ser um jogador que eu não vou gostar, já sei, e só por isso é que não o trouxe, porque era das cartas que eu de facto queria meter na minha equipa.
Uhum. Agora mais para a parte final e pedindo uma coisa que nós pedimos a todos os convidados até agora, gostávamos que fizesse uma recomendação de alguma coisa para a comunidade e para quem nos está a ouvir, pode ser uma stream, algum jogador, qualquer coisa que queiras.
Uma dica, vamos dizer.
Ok, por acaso, malta, agora falando nisso, há um streamer que eu conheço e que eu acho que ele tem bastante qualidade e não está a ter o reconhecimento que merece. Ele está a crescer, mas ainda não está a ter o reconhecimento que merece, que é um Dom Pablo, não sei se vocês conhecem.
Já ouvi falar, por acaso.
Não, é assim, eu acho que há muito, cada vez mais, não é? Cada vez mais vê-se mais malta a streamar, mais malta com qualidade, com bons conteúdos. Se eu puder, eu posso recomendar pessoas fora da FIFA?
Claro, sim, claro, sim. Qualquer coisa que estejas a sentir que...
Vamos dizer que é o teu momento de show. É o teu momento.
Okay. Exatamente, qualquer coisa, o que tu der na cabeça.
Ok, eu... Epá, isto não é ser... Por norma eu digo isto e a malta na minha stream. Desumilde, o pessoal começa a brincar, não é? Mas eu acho que... Eu não vejo muitas streams de FIFA porque, única e exclusivamente, não é por não haver streams com qualidade, lógico que há. Agora, imaginem, por exemplo, domingo, 12 horas a streamar FIFA. Epá, não me está a apetecer sair da minha stream e ir ver mais FIFA, estão a ver? Eu acho que isso acaba por acontecer com muita gente e acaba por ir ver... Não vou recomendar o Movemind porque isso seria só parvo, não é? Toda a gente conhece e é de longe o meu streamer favorito em termos de aqui em Portugal. E acho que é de facto o melhor streamer. Acho que nem sequer há dúvida em relação a isto. Mas se tivesse, há uma streamer em que eu acabo por passar algum tempo que é de Call of Duty, do Warzone, que é do Mini X. Epá, não sei porque é uma stream da qual eu gosto muito e talvez seja a stream que eu passo mais além da minha, porque não sei se vocês sabem, nós no fim do ano, vocês também devem ter recebido aqueles dados da Twitch a dizer qual era as streams em que passavam mais tempo.
Sim, sim.
Não sei se vocês receberam. Pronto, e a stream em que eu passava mais tempo era a minha. Pode ser estranho, mas eu não sei se era a questão das votes, talvez fosse a questão das votes, porque eu tinha o hábito de ver, não, claro que não vi a stream toda, mas vi alguns jogos que eu achava, e isso também prova que eu não perdia muito tempo nas minhas streams, mas isso prova que eu não consumo muito conteúdo na Twitch, além do que eu faço, lá está, eu também tenho outras coisas para fazer, eu também trabalho, como vocês sabem, e também não há tempo para tudo. Por isso, se tivesse a recomendar, recomendaria o Mini X, que acho que é uma pessoa excelente e além disso não é, imaginem, claro que não é um Dom Pablo a jogar Call of Duty, mas o homem joga muito, joga, e também está a aprender comigo, por isso, malta, se quiserem aprender, Mini X na Twitch, muito bom.
Ok,
então acho que vamos ficar por aqui com este novo episódio com o Dom Pablo. Sigam o homem na Twitch, Instagram, Twitter, todas as redes sociais que vocês quiserem seguir. Não se tenta Pablo, certo? Em todo lado?
Por acaso não. Epá, é o que eu tenho que uniformizar.
Ricardo se tenta Machado. Ricardo tenta Machado no Insta.
Tenho que uniformizar, o Armando já me disse, e de facto faz todo sentido. Mas, por exemplo, epá, vocês acham que faz sentido eu ter Don se tenta Pablo no Instagram? Eu não sei porque, eu acho que não. No Twitter? Ok. Na Twitch? Pronto, claro. No Insta? Custa-me ter. Não sei, não consigo.
O que alguns jogadores acabam por fazer é fazer dois instas separados.
Eu acho que isso faz também dá muito trabalho. Separar os instas.
Não acho. É assim, há quem faça. E opa, aí pronto. Exato. Cada um. Agora, claro. Eu acho que o pessoal também não me segue no Insta para ver. Ei, deixa ver as jogadas dele, deixa ver isto. Eu acho que a malta segue o pessoal no Insta para conhecer a pessoa e não o jogador. Se bem que no meu caso, e no caso de. Muitos streamers também, essa questão acaba por se esbater um pouco, porque nós já nos expomos demasiado, não é demasiado, mas já nos expomos imenso nas streams, por isso a malta já conhece muito mais do que o jogador que está ali. Mas não sei. Epá, eu na altura criei com o Dono Stand Up Pablo e depois troquei. Troquei porque não... Mas o Instagram... Não sei, eu olhava e... Mas também, agora sendo um bocado humilde, se calhar tinha 100 seguidores, não é? agora posso meter. Não, mas é no Instagram é Ricardo70 Machado e nas outras redes é Don70 Pablo.
Don70 Pablo. Sigam também Eder4Ever19 nas redes sociais, Instagram. Também temos Twitch e fazemos várias lives de ProClubs, como já tinha dito, se quiserem dar um saltinho por lá. E acho que é tudo por hoje. Ouvimos-nos no próximo episódio. Vou deixar a minha malta também se despedir.
Tchauzito, obrigado. Obrigado a quem viu até aqui.
Obrigado por estarem aí desse lado. E...
Realmente deixar um shout-out aí a todos os pedreiros que ajudaram para os grandes dilemas. Um grande abraço a todos e até uma próxima. Thank you.